Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 7. O dom do Espírito Santo, parte 3. Tópico: I. Os dons concedidos por Deus por meio do Espírito Santo. Em relação ao envio do Espírito Santo ao mundo, por parte do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo, já vimos até aqui que, pelo Espírito Santo, o Senhor se manifesta aos seres humanos na Terra, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Porém, além disso, o Senhor também promete a concessão do Espírito Santo como um dom para habitar no coração daqueles que creem em Cristo e venham a ser feitos filhos de Deus por meio dele. Para aqueles que recebem o dom da justiça para a redenção e salvação, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial e o Filho de Deus também lhes concedem o Espírito Santo para que habite em seus corações para conduzi-los em suas vidas para 1. Conhecerem mais a glória de Cristo, 2. Serem fortalecidos no homem interior, 3. Serem guiados segundo a vontade de Deus, 4. Para poderem mortificar as obras da carne pela força do Senhor e, ainda, 5. Para receberem em suas vidas as virtudes do fruto advindo do relacionamento com o Espírito de Deus. Para aqueles que nutrem o relacionamento com o Espírito Santo em honra, reverência e amor, e o fazem para a glorificação de Cristo e do Pai Celestial, Deus lhes concede que recebam as águas vivas do ribeiro que os nutrem como a árvore que estendeu suas raízes às correntes das águas. E isto, para serem fortalecidos no Senhor e para que vejam o fruto do Senhor florescendo ou brotando também em suas vidas. Estender as raízes às correntes das águas vivas pode também ser uma figura da manutenção e do crescimento do relacionamento com Cristo Jesus, no qual o cristão é chamado a permanecer continuamente. E isto pode ser realizado por meio do Espírito Santo, através de quem o Senhor faz com que as suas águas vivas cheguem àqueles que nele creem. Pelo relacionamento com o Espírito Santo, o Senhor produz mudanças substanciais e profundas na vida interior, nas obras e nas atitudes daqueles que se mantêm em comunhão com Ele. Entretanto, em acréscimo ao que já foi mencionado sobre os resultados que advêm à vida do cristão mediante o dom do Espírito Santo, as dádivas do Senhor vão ainda mais além por meio deste mesmo dom. Desta forma, pelo dom do Espírito Santo, o Senhor permite que aqueles que caminham com Ele também recebam uma variedade de dons, ou venham a ser usados em diversos dons, a fim de também poderem atuar de maneiras específicas como cooperadores de Deus no mundo e através do compartilhar o bem com outras pessoas. E porque Deus concede dons aos seus filhos para eles poderem compartilhá-los com outras pessoas. Deus concede dons aos seus filhos para eles compartilharem dádivas ou bênçãos do Senhor com outros porque Deus quer que os seus filhos experimentem uma melhor parte das dádivas, conforme as Escrituras mencionam no texto abaixo. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O Senhor é um Deus dadivoso ou generoso, e quer que os seus filhos também o sejam. E para isto, o Senhor concede dons àqueles que são seus para que possam também compartilhar benefícios da parte de Deus com outras pessoas. Um dos textos mais evidentes sobre os dons que Deus concede por meio do Espírito Santo, e para que por meio deles a graça, as bênçãos e favores de Deus sejam compartilhadas com outros, encontra-se na primeira carta aos cristãos em Corinto, e da qual, mencionamos inicialmente o seguinte verso. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Se nos determos aqui pouco para vermos mais de perto a palavra dons do último texto mencionado acima, podemos observar que ele varia um pouco da palavra dom usado em alguns outros textos que vimos anteriormente. quando a palavra dom é usada como o dom do Espírito Santo, ela é usada mais no sentido de fazer uma referência a uma oferta ou um presente específico dado àqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, no texto de 1 Coríntios 12, e diversos outros com aplicação similar, vemos que a palavra dons é mais utilizada no sentido plural, e, conforme diz o texto, apontando para uma variedade de dons. A pluralidade de dons mencionada em 1 Coríntios, refere-se mais à palavra grega carisma, também expressa como as manifestações do Espírito Santo. Assim, compreender que os dons mencionados em 1 Coríntios 12, por exemplo, também são chamados de manifestações do Espírito Santo é de grande valia ou essencial, pois isto nos mostra, já na definição geral destes dons, que eles não são de propriedade da pessoa pela qual são manifestados, mas, sim, de Deus. É a partir do dom do Espírito Santo, no coração de um cristão, que o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo manifestam os dons plurais, ou chamados de carismas, para que este cristão seja também um cooperador de Deus no repartir da bondade do Senhor para com outras pessoas. Entretanto, se uma pessoa se afasta do dom do Espírito Santo, ou seja, da comunhão com o Espírito Santo que lhe é tornada disponível em Cristo Jesus, ela não tem em si mesma a possibilidade de atuar por meio dos carismas de Deus em favor de outras pessoas. Quem reparte os dons ou as manifestações do Espírito do Senhor é o próprio Espírito Santo conforme lhe apraz, e não conforme as pessoas queiram que ele atue, inclusive quando elas estão em desconformidade com a vontade de Deus ou conforme as pessoas queiram determinar como o Espírito Santo supostamente deveria agir. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. No tópico anterior, vimos que as águas vivas procedem do Senhor para serem entregues a cada pessoa pelo Espírito Santo. Nos primeiros capítulos do presente tema, vimos também que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Assim, similarmente às águas vivas, podemos saber que os carismas procedem do Senhor, e não do homem natural, assim como as suas manifestações entre os seres humanos são administradas e repartidas sempre pelo Espírito Santo, pois um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Notemos bem, mais uma vez, que a expressão realiza todas estas coisas, referindo-se às manifestações do Espírito Santo, não diz que as pessoas é que as realizam. Antes, todas elas são realizadas pelo próprio Espírito Santo, conforme apraz a ele, o que, obviamente, também apraz e está plenamente em conformidade com o Pai Celestial e o Senhor Jesus, os quais enviam o Espírito Santo àqueles que creem no Senhor. Sem o realizar pelo Espírito Santo, não há manifestação verdadeira, entre os seres humanos, dos dons de Deus que são chamados de carismas. E se em algum lugar houver manifestações espirituais que não sejam realizadas pelo Espírito Santo, elas não são do reino da luz e assim não procedem de Deus. Vimos também nos tópicos anteriores, que o Espírito de Deus sempre atua para dar testemunho de Cristo e para glorificar o Senhor Jesus e o Pai Celestial, o que também o faz manifestar os dons somente através de maneiras que honrem a Cristo. Portanto, se uma pessoa, quanto aos dons denominados de carismas, se advoga realizadora de certo dom e o faz para a sua autopromoção, algo realmente estranho está envolvido na proposição desta pessoa. As manifestações do Espírito Santo são designadas para serem realizadas por ele, pois um só é o Espírito do Senhor com o Senhor. E ele jamais vai realizar a manifestação de dons que atuem de forma contraditória ao Pai Celestial e ao seu amado Filho Jesus Cristo. Se, em algum lugar, houver uma diversidade de manifestações de dons sendo realizada, e algumas destas manifestações estiverem em contradição ou em oposição umas às outras ou em oposição à glória de Deus, é porque ali há ações que não estão sendo realizadas por um só e o mesmo Espírito do Senhor. Por outro lado, o fato de haver divergências no relacionamento dos irmãos de fé em Cristo, não significa que entre eles não haja efetivamente nenhuma manifestação do Espírito Santo, pois alguns irmãos podem estar cooperando com o Espírito de Deus e outros não, conforme nos mostra o texto a seguir. 1 Coríntios 11, 17 até 19. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, ou como a igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Todos os cristãos, obviamente, deveriam buscar andar em unidade com os demais que também creem em Cristo. Porém, a mera concordância de opinião, quando não é gerada pelo Espírito de Deus, não significa a unidade no Espírito do Senhor, e pode, inclusive, ser uma unidade em torno de um erro ou de doutrina contrária ao Senhor. A unidade dos cristãos, primeiramente, está em cada cristão permanecer individualmente ou pessoalmente em Cristo, e não na unidade somente entre os cristãos em seus relacionamentos na forma meramente horizontal, ou, ainda, na quantidade de dons ou manifestações que cada um diz poder realizar ou desempenhar. Os cristãos são chamados a buscar a Cristo como o único cabeça de cada membro individual do seu corpo vivo, bem como o único cabeça do seu corpo como um todo. E eles são chamados a buscar, individualmente, estar sob a direção do Espírito de Deus para poderem andar em unidade com os demais cristãos. Outro aspecto a ser observado em relação às denominadas manifestações do Espírito Santo, é que elas são concedidas para serem externadas pelos cristãos em humildade, mansidão e com longanimidade, o que nos arremete às características do fruto do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que quer dispor-se a ser usada pelo Espírito Santo, deveria também dispor-se a conviver ou se relacionar individualmente com o Espírito de Deus para que nela, prioritariamente, também esteja presente o fruto do Espírito de Deus para atuar conjuntamente com alguma manifestação espiritual. Os dons manifestos pelo Espírito Santo visam a edificação das pessoas, e não a sua destruição. E por isto, o cristão também é chamado a atuar sempre em conjunto com as virtudes do fruto do Espírito Santo. Em seu relacionamento com os filhos de Deus, os cristãos são chamados para em tudo atuarem para a edificação dos outros. Por esta razão, deveriam almejar isto também quando têm esperança de serem usadas pelo Espírito Santo na manifestação de algum dom espiritual. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. 1 Coríntios 14, 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Portanto, mais importante do que o desejo de ser usado em dons é a atitude prática de um cristão em buscar estar em submissão à direção do Espírito Santo em tudo o que fizer, inclusive em como se portar e atuar quando há manifestação de dons, visto que os dons que são manifestados pelo Espírito Santo são concedidos para o que é benéfico, bom ou útil às pessoas. Vejamos abaixo ainda um pouco mais o que narra o texto que fala dos diversos dons que podem ser manifestados pelo Espírito Santo por meio dos cristãos. 1 Coríntios 12, 1 até 7. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Embora o último texto acima não o descreva diretamente, a impressão que temos em relação ao seu conteúdo é de que ele nos indica uma forma de nos dispormos apropriadamente ao Espírito Santo e de tal forma que ele possa ver em nós cooperadores para o proveito de outras pessoas para as quais o Senhor quer estender uma bênção específica. O texto de 1 Coríntios 12 começa narrando aspectos gerais sobre os dons, mas, em seguida, também os associa à diversidade de serviços segundo Cristo e à variedade de realizações ou operações segundo Deus. A palavra serviços, em algumas versões, é traduzida por ministérios e que originalmente deriva da palavra grega diaconia. Esta palavra, por sua vez, denota a disposição de servir a alguém outro. Assim, uma manifestação do Espírito Santo, associada a um serviço aos irmãos da fé em Cristo, torna-se uma maneira proveitosa para ela ser manifestada. Por exemplo, se uma palavra da sabedoria de Deus, que é um dom, for associada a um gesto de compaixão em uma necessidade específica, que, por sua vez, expressa um serviço ou ministério de ajuda a outrem, este dom pode vir a ser manifestado para um proveito prático para aquele que necessita de uma palavra da sabedoria do Senhor entregue por meio de uma ação de compaixão. De forma mais ampla, a manifestação dos carismas torna-se proveitosa quando combinado com o serviço que alguém faz como para o Senhor Jesus Cristo. E ainda, quando coopera para encaminhar uma pessoa para alcançar uma realização de Deus na sua vida. Portanto, vendo a combinação de dons do Espírito Santo, dos serviços em Cristo e das operações de Deus, poderíamos, talvez, dizer que os dons manifestados pelo Espírito Santo visam o seu uso por meio de um serviço segundo Cristo entre aqueles que são do Senhor. E isto, ainda, para a realização de algo concreto a ser operado por Deus na vida daqueles a quem é destinada a manifestação do dom. Ao olharem para o texto de 1 Coríntios 12, algumas pessoas focam somente nos denominados dons espirituais. Porém, neste texto, também encontramos a menção de uma diversidade de dons, manifestos por meio de uma variedade de serviços de uns para com os outros, para que Deus possa realizar, por diversas operações, uma obra, um feito ou um propósito na vida das pessoas às quais os dons são destinados, mostrando-nos também neste texto, a atuação conjunta e plenamente harmônica entre o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando notamos que as manifestações do Espírito Santo são concedidas aos cristãos para que sirvam uns aos outros, estando todos debaixo da operação de Deus para com eles, fica evidente que também os dons não são concedidos por Deus para que haja disputas entre cristãos ou para que uns se exaltem em detrimento de outros. Esta última, não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena e perversa, conforme já visto em capítulos anteriores. As manifestações do Espírito Santo são sempre maravilhosas, e por meio delas, o Senhor quer abençoar o seu povo. E esta é uma das marcas centrais dos dons celestiais para que possam ser vistos de forma dissociada das proposições de dons que não procedem do Senhor. As manifestações do Espírito Santo são concedidas pela graça de Deus aos seus filhos para que eles possam ser beneficiados e para que sejam auxiliados a avançar em suas vidas, ou até para que possam ser chamados a retornarem mais intensamente ao Senhor. E ainda que a manifestação de Deus seja concedida para chamar uma pessoa ao arrependimento, ela é concedida para o benefício daqueles que confiam no Senhor. As manifestações do Espírito Santo são altamente significativas e preciosas. Porém, conforme já mencionado, os dons que vêm do Senhor pelo Espírito Santo não vêm para destruir as pessoas, antes são dados para edificação e para o que é proveitoso. Assim, uma vez mencionados alguns aspectos essenciais para a compreensão do propósito das manifestações do Espírito Santo, o caminho para conhecer cada uma delas torna-se mais amplamente fundamentado e pavimentado. Por isto, na sequência do texto de 1 Coríntios 12 que estamos adotando como referência neste tópico, vemos uma descrição desta diversidade de dons ou manifestações de Deus que são realizados ou operados pelo Espírito de Deus por meio dos cristãos ou entre eles, conforme pode ser constatado abaixo. 1 Coríntios 12, 7 até 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Além disso, quando nos atemos ao termo dom expresso como carismas, podemos ver que ainda há outro texto nas Escrituras que também usa este termo, o qual é o texto de Romanos 12, conforme apresentamos abaixo. Romanos 12, 4 até 10. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Assim, tanto no texto de 1 Coríntios, bem como na relação de dons de Romanos 12, podemos ver que o contexto da operação dos dons deveria ser de amor fraternal, onde cada um deveria tratar o seu irmão ou irmã de fé em Cristo com honra e de forma sincera, e não de maneira fingida. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Uma vez que um cristão se rende ao Espírito Santo e se deixa guiar por ele para também colher o fruto do Espírito do Senhor, o próprio Espírito Santo guiará a pessoa para que ele mesmo possa manifestar por meio dela um dom que seja para edificação e proveito de outras pessoas. Em Deus, há uma diversidade de dons e uma variedade de serviços que visam uma diversidade de realizações, mas o que todos estes pontos têm em comum é que há um só Espírito, um só Senhor e um só Pai de todos, que operam conjuntamente e harmonicamente tudo em todos. e por isto, atuam sempre para o que é útil para aqueles a quem os dons são direcionados. Por fim, com o propósito de continuarmos a nos ater primeiramente ao tema sobre o dom do Espírito Santo, para depois vermos mais especificamente alguns aspectos das manifestações específicas do Espírito Santo segundo cada dom, passaremos a continuar considerando alguns aspectos gerais sobre o próprio Espírito Santo ser-nos oferecido como o dom de Deus. E quanto a uma explanação mais específica sobre os diversos dons denominados de carismas, informamos que estes aspectos serão abordados, então, no anexo I, apresentado no final do presente material.